Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 111 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024 e a segunda volta da Liga Portuguesa vai começar já daqui a bocadinho às 18h45. Vai acabar esta edição do Futebol de Verdade. Tem tempo para ir buscar uma garrafinha de água, para se sentar no sofá à espera de começar a ver esse Futebol Clube Famalicão Sporting Clube Braga, que vai dar início à segunda volta da Liga Portuguesa. Deixem-me só, desde já, abrir-vos aqui um bocadinho o apetite para aquilo que vem mais à frente, nesta edição de hoje, é que, em resposta a uma pergunta, eu vou atualizar aqui a minha percentagem de favoritismo para a conquista da Liga Portuguesa no final da época. Já dei essa percentagem no programa, no primeiro Futebol de Verdade Live desta época. Quem quiser ver é só dar um saltinho aqui no canal e o programa está lá disponível. Antes de começar o campeonato, creio que foi no dia 11 de agosto, foi o dia do primeiro Futebol de Verdade Live desta época, primeira sexta-feira. Hoje, já decorrido meio campeonato, vou atualizar aqui as percentagens que dei na altura. Também fiz, nessa altura, antes de começar o campeonato, como faço todos os anos, e justifiquei, não é só ordenar as equipas, mas fiz no meu Substack um artigo extenso com uma previsão dos 18 lugares do campeonato. Quem é que ia ficar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto e por aí afora até ao 18º. Chama-se os meus prognósticos para a Liga. Há coisas que eu olho para elas agora e acho que já não vão ser bem assim, mas pronto, as contas vamos fazê-las no final. Quem quiser ler o texto, o link fica aqui para darem lá um salto e para também se poderem rir um bocadinho daquilo que eu previa e que na volta vai saber e não vai acontecer. Ora, muito bem, hoje o Futebol de Verdade vai ter ataques rápidos e Q&A. Já vos prometi que no Q&A, uma das perguntas vai ser sobre a atualização das minhas percentagens de favoritismo para a Liga Portuguesa. Será que mudou? Será que se mantém igual? Bom, vou fazer a atualização mais daqui a bocadinho, quando chegar à altura. Mas, para já, deixem-me só recordar-vos, e isto já pode ser uma pista relativamente ao que vem lá mais para a frente, que a partir do início da segunda volta, pelo menos para já, enquanto as coisas estiverem como estão, no campeonato só vou fazer edições do Futebol de Verdade Flash para os jogos do Sporting, do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Vou deixar de fazer, a partir de hoje, já não vai haver Futebol de Verdade Flash desse Futebol Clube Famalicão Sporting Clube Braga, porque vou deixar de fazer edições do Flash para os jogos do Sporting Clube Braga. E porquê? Porque eu tinha prometido que a meio do campeonato ia reequacionar a estratégia e só faria edições do Flash para os clubes que eu considero candidatos ao título. E no início da época considerei o Sporting Clube Braga entre os candidatos ao título. Neste momento sou absolutamente honesto quando vos digo que já não me considero. E o meu critério, para não ser só uma questão meramente subjetiva, o meu critério é objetivo e tem a ver com pontos. Ora, como é que eu faço? E, eventualmente, se o Sporting Clube Braga passar a cumprir este critério, voltará a ter edições do Flash, da mesma forma que se Sporting, Benfica ou Futebol Clube Porto deixarem de ter, durante esta segunda volta, de cumprir as condições para estarem neste critério, deixarão de ter também edições do Futebol de Verdade Flash. Aqui, meus amigos, já sabem, o Flash faz-se por uma questão de pertinência. Faz por uma questão de candidaturas reais ao título. Não é por visualizações. Eu já sei que muita gente já me vem dizer: é pá, António, porque é que andas a gastar tempo a fazer edições do Flash do Braga? Aquilo tem poucas visualizações e tal, e não sei o quê. Pois, muito bem. nunca foram as visualizações a mover-me nesta questão, até porque as edições do Flash são entregues no dia do jogo apenas aos subscritores premium do meu Substack e, portanto, são pessoas que já pagaram para receber aquele serviço, pagam 5€ por mês para, entre outras coisas, receberem na noite do jogo as edições de 15 minutos de vídeo com o meu comentário aos jogos dos candidatos ao título e, portanto, não é por visualizações que a coisa lá vai. E o critério, que eu volto a explicá-vos, já o expliquei aqui no início desta semana, mas volto a explicar hoje, é muito simples de entender. Em todas as jornadas, eu vou fazer edições do Futebol de Verdade Flash das equipas que cumpram as seguintes bases. Primeiro, ou estejam à frente do campeonato, quem está à frente é sempre candidato, como é evidente, ou, segundo, para poderem ser campeões, tenham que recuperar um total de pontos igual ou inferior ao total de jornadas que faltam jogar. Isto é, neste momento, ou nesta jornada, 18ª, faltam jogar 17 jornadas, o que significa que cumprem estes critérios o Sporting, que é líder, o Benfica, que precisa de recuperar um ponto para ser líder, e, portanto, 1 é inferior a 17, e o Futebol Clube do Porto, que precisa de recuperar 5 pontos ao Sporting e 4 pontos ao Benfica, 5 mais 4 são 9, que mesmo assim são menos do que 17. Já não cumprem estes critérios as equipas do Sporting Clube Braga para baixo. E aqui incluo o Sporting Clube Braga ou Vitória Sport Clube, que está igual ao Braga na 4ª posição. Porquê? Porque o Braga, neste momento, precisa de recuperar muito mais do que os 17 pontos que tem, do que as 17 jornadas que faltam jogar. Além dos... o Braga, neste momento, precisa de recuperar 5 pontos para o Porto, mais 10 pontos para o Sporting, já são 15, mais 9 pontos para o Benfica, já são 24. Portanto, 24 é mais do que 17. O Braga e o Vitória, que está igual ao Braga, não estão, neste momento, dentro do lote das equipas acerca das quais eu faça edições do Futebol de Verdade Flash. Portanto, já sabem, mais logo, vamos ter no meu Substack, em tadeia.substack.com, e se quiserem ter a certeza de que recebem, têm que fazer a subscrição, e fica aqui o link para poderem fazê-lo. Já sabem, a subscrição gratuita não vos custa nada. A subscrição premium, com acesso a mais conteúdos, custa-vos 5€ por mês, ou 50€ por ano, se quiserem comprometer-se durante um ano inteiro com o meu jornalismo, ganhando assim o direito a 2 meses de desconto. Mas, mais logo, ao final da noite, vai sair a edição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Vizela Sporting, que é o jogo de hoje, acerca do qual vai haver programa. Quem não vir hoje, pode ver amanhã, integrado na edição regular do Futebol de Verdade. Porque, já sabem, na própria noite, os flashes só vão para os subscritores premium do meu Substack ou para os membros premium do clube do meu canal de YouTube. No dia seguinte, ou na edição seguinte do Futebol de Verdade, toda a gente pode ver. Feitas as explicações, vamos então continuar com o Futebol de Verdade e passar, desde já, aos ataques rápidos, em antecipação ao Q&A, com o que vai encerrar o programa de hoje.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E agora vamos lá então aos ataques rápidos para hoje, para a edição número 111 do Futebol de Verdade, começando, como é costume, com o futebol que já se jogou. Ontem, Marrocos deu 3-0 à Tanzânia na estreia na Taça da África das Nações, confirmando, portanto, que é uma seleção a ter que ser tida em conta, como provavelmente até principal favorita à conquista da competição. É verdade que a Costa do Marfim também deixou boas indicações e joga em casa, já não pode dizer-se o mesmo de alguns dos outros favoritos, mas Marrocos não entrou em falso, entrou a ganhar por 3-0. Já hoje, a Guiné-Bissau, uma das 4 equipas lusófonas que estão presentes nesta competição, a única que tinha perdido na primeira jornada, voltou a perder. E desta vez perdeu por 4-2 com a Guiné Equatorial, complicando seriamente as suas possibilidades de qualificação para a fase seguinte. Vai depender muito ainda daquilo que acontecer nesse Costa do Marfim-Nigéria, que está a decorrer neste momento. à mesma hora que o Futebol de Verdade, e depois daquilo que possa vir a suceder na última jornada desta fase de grupos, em que a Guiné-Bissau vai ter pela frente a Nigéria do José Peseiro. De resto, jornada sem sobressaltos na Taça da Ásia e na Taça de Espanha. Celta de Vigo surpreendeu o Valência no Mestalla, ganhou por 3-1, vitórias normais da Real Sociedade e do Girona, que seguem em frente na competição, e na FA Cup, na Taça de Inglaterra, foi um livre do português André Gomes a dar a vitória ao Everton sobre o Crystal Palace, portanto o Everton a seguir em frente também na competição. Futebol para hoje. Já sabem, está a decorrer neste momento esse Costa do Marfim, Nigéria. Mas vamos ter, enfim, temos que falar necessariamente do regresso da Liga Portuguesa, do início da segunda volta da Liga Portuguesa, mas, e o primeiro jogo destes que tenho aqui apontado para vos mencionar, não é de Portugal, no entanto, é essa visita do Barcelona ao Unionistas, em Salamanca, para jogar mais uma partida da Taça de Espanha. Taça de Espanha essa que vai ter às 8:30, o Barça joga às 6:30, no relvado natural e recente do Unionistas, que é o novo nome. Enfim, não é bem o novo nome, há aqui uma situação um bocadinho mais intrincada do que isso do Real Salamanca, da equipa onde já jogou, por exemplo, o João Alves. Mas este Unionistas recebe o Barça às 6:30. Às 8:30 temos então o prato forte desta eliminatória, mais um jogo entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser. O Atlético tem sido a equipa que mais sombra tem feito no confronto direto ao Real Madrid esta época. E na Supertaça de Espanha, em Riad, vimos um confronto épico com prolongamento, 5-3. Um jogo muito, muito, muito interessante. Por falar em Supertaça e na Arábia Saudita, começa hoje, a semana passada foi a de Espanha, esta semana temos a de Itália. Começa hoje com o primeiro jogo, a primeira meia-final, esse Napoli-Fiorentina é às 19 horas. Portanto, 18:30, Unionistas-Barcelona, 19 horas, Napoli-Fiorentina, 20:30, Atlético de Madrid-Real Madrid. Pelo meio, o regresso da Liga Portuguesa. 18:45, Famalicão Sporting Clube Braga. Atenção, este Famalicão, que é uma das equipas que melhor defende na Liga Portuguesa, uma equipa com uma estrutura defensiva sólida, ganhou o jogo em Braga na primeira jornada. Foi a primeira surpresa da Liga Portuguesa, foi a forma como o Futebol Clube Famalicão foi a Braga ganhar ao Sporting Clube Braga por 2-1, na altura graças a dois golos em iniciativas individuais, e está ainda na minha memória esse golaço do Óscar Aranda, que entretanto saiu muito ali das escolhas do João Pedro Sousa. Mas é uma equipa muito complicada, porque tem talento na frente, além de se defender bem. Atenção a esse talento emergente que é Gustavo Sá, no meio-campo, que conta também com a força e a nem sempre muito clarividente força do Zaidu Yusuf. O Braga está ferido, vem de maus resultados. O Braga perdeu com o Benfica e foi afastado da Taça de Portugal. Perdeu com o Futebol Clube do Porto e ficou mais longe dos primeiros na Liga. E neste momento, isto depois de ter empatado com o Vitória e ter ficado também mais longe da Liga, já foi alcançado pelo Vitória Sport Clube no quarto lugar da tabela e neste momento precisa de reagir, porque não só por causa daquilo que se vai passar no campeonato, mas porque a equipa precisa de levantar um bocadinho também a moral. Vem aí a Final Four da Taça da Liga, já na semana que vem, a razão pela qual os jogos do Braga e do Sporting são já hoje, e vem aí também a reentrada na Liga Europa contra os azeris do Karabakh. Ora bem, às 20:45, terminado este Famalicão Braga, vamos ter Vizela Sporting Clube Portugal. E é a entrada em ação na segunda volta do líder do campeonato, o Sporting, que até ver não tem acusado as ausências do Jenny Katamo, do Diomande e do Morita, jogadores que estão ora na Taça da África das Nações, ora na Taça da Ásia, contra este Vizela, que eu ainda não vi com muita atenção desde a entrada do novo treinador, o Ruben de la Barrera, mas que já ouvi, inclusive, na semana passada, creio que foi o Daniel Sousa, o treinador do Gil Vicente, dizer que é uma equipa que tem contornos de Brighton, de contornos de futebol à De Zerbi. Portanto, fico muito curioso para ver este Vizela, que é o ataque menos realizador desta liga, se esses contornos deserbistas podem servir ou não ao Vizela para fazer negra a vida ao Sporting. E atenção, porque na primeira volta, depois de uma entrada fortíssima, o Sporting chegou aos 2-0 com uma entrada com estrondo do Jokeres na Liga, marcou 2 golos, o avançado sueco, e depois o Vizela acabou por chegar ao empate e só um golo do Paulinho já na compensação é que deu os 3 pontos ao Sporting. O Sporting ganhou esse jogo por 3-2. Portanto, jogo também naturalmente particularmente interessante em Vizela, segunda saída consecutiva do Sporting, que se saiu bem da ida às Chaves na semana passada, ganhou por 3-0, vai agora a Vizela antes de voltar ao seu estádio para receber o Casa Pia no jogo da semana que vem. Mas pelo meio, é claro, tem aí ainda a Final Four da Taça da Liga, tal como tem, aliás, o Sporting Clube Braga. Ora, muito bem, seguindo em frente, para fora das quatro linhas, o André Villas-Boas apresentou ontem a sua candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo. Fica aqui o link para quem quiser ler. É daqueles textos que é gratuito, é para todos, para subscritores premium, para subscritores gratuitos, para não subscritores, embora, já sabem, eu aconselho sempre a que façam a subscrição, nem que seja a gratuita, para terem a certeza de que, enfim, se não virem o Futebol de Verdade e não aproveitarem o link que eu deixo, se não vos aparecer ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, ou seja onde for, que recebem na mesma, no vosso e-mail, os conteúdos que estão por lá no meu Substack. Portanto, quem quiser saber o que eu penso sobre a candidatura do André Villas-Boas, está lá no texto. Deixo-vos aqui um resumo em 6 palavras. E são 6 palavras porquê? Porque foi isso que eu identifiquei. 2 pilares para esta candidatura, modernização e transparência. 4 bombas largadas, mas não armadilhadas, porque não fez a devida ligação entre elas, que são, por esta ordem, uma gestão financeira má, uma gestão desportiva má, uma política de interesses que nem sempre, e o próprio Villas-Boas disse que eram interesses, se calhar, alheios ao clube, interesses meio obscuros, e o medo que pode, na opinião também do André Villas-Boas, ter se instalado nos sócios de assumirem a mudança. Notei também isso, que o André Villas-Boas fez 30 minutos de discurso de apresentação e não referiu uma vez o Benfica, não referiu uma vez o Sporting, não referiu uma vez o centralismo lisboeta, que são basicamente as grandes bandeiras de um clube que se sente melhor numa lógica de contestação ao poder instituído, ao poder central. E isto poderá vir eventualmente a ser usado pelo outro lado, aliás, nem de propósito. Já hoje foram revelados certos de uma entrevista que Pinto da Costa deu a um programa da RTP, em que Pinto da Costa vinha dizer: então temos aqui um candidato à presidência do meu clube que é apoiado pelos meus inimigos. Aqui há gato. Bom, portanto, lá está já a tal lógica confrontacional. André Villas-Boas vai ser muito provavelmente apresentado pelo poder instituído no Futebol Clube do Porto como o candidato dos rivais, o candidato que mais interessará aos rivais. Depois, se é assim ou não, enfim, isso já não me parece que seja absolutamente seguro. Bom, mais coisas. Rui Costa, em entrevista à Liga TV, eu não vi ainda a entrevista, li os excertos que foram publicados pela imprensa de hoje. Achei curioso que o Rui Costa tenha vindo dizer que não alimentar o sonho de vir a ganhar a Liga dos Campeões seria um bocadinho uma tolice, mas, enfim, é preciso ter a noção que, apesar do Benfica estar a fazer uma, ou estar a seguir uma política de reforço da sua equipa com jovens talentos que está a recrutar um pouco por todo o lado, desde o Trubin ao Prestiani ao Rollheiser, enfim, há jogadores, e o Rollheiser parece que já está aí a chegar, que venham um bocadinho de todo o lado, mas, apesar de tudo, parece-me complicado estar aqui a acalentar sonhos de vir um dia, ou de voltar um dia a ganhar a Liga dos Campeões num clube português. Mais coisas. Hugo Vieira, ex-futebolista, entre outros clubes, do Gil Vicente, revelou ontem que vai ser candidato à presidência do clube. Conta com o apoio, com ele também, ou na sua equipa, com o Carlitos, outro ex-jogador do Gil Vicente. Estavam os dois no vídeo de apresentação. Vão concorrer contra Avelino Dias da Silva, que é irmão de Francisco Dias da Silva, o presidente missionário do Gil Vicente. Vamos a ver também o que é que vai sair dali. Continua no Tribunal de Matosinhos a saga do julgamento de César Boaventura, o empresário acusado de tentar corromper jogadores na altura do Rio Ave e do Marítimo na temporada 2015-16 em jogos contra o Benfica. Todo este negócio cheira muito mal. A novidade agora é que teriam sido movimentadas, através das contas de César Boaventura, cerca de 1.100.000 euros, que não se sabe de onde vieram, e lá está, saber de onde veio esse dinheiro, a mim parece-me fundamental. E parece-me fundamental por uma razão muito simples. Porque uma coisa é, e atenção, é preciso entendermos isto. Eu percebo que toda a gente esteja super indignada, como é que, toda a gente, menos os benfiquistas, como é que o Benfica não está como arguído neste processo? A questão é muito simples, é que não terá sido possível à acusação fazer a prova de que o Benfica estava por trás das ações de César Boaventura. E não sendo possível fazer a prova, aqui funciona aquilo que é um princípio basilar do direito e do Estado de Direito, que é indúbio pro réu, isto é, neste caso nem é indúbio pro réu, porque o Benfica nem sequer réu é, mas é, não havendo prova de ilícito, não pode ser acusado alguém desse ilícito. Ora, e perguntam vocês, então, mas o homem agora é maluquinho, andava aí a corromper jogadores para beneficiarem o Benfica, sem que o Benfica fosse tido ou achado nessa matéria? E o próprio César Boaventura, enfim, embora não tenha feito esta ligação, mas tem ali uma justificação, que é, enfim, eu vou dizer, não é provável, mas é plausível, e lá está, que é a questão das apostas desportivas. As apostas podem servir aqui como uma saída, que, volto a dizer, não é provável, mas é plausível. Não quer dizer que tenha sido assim, mas também não quer dizer que não tenha. E, portanto, por isso é que eu acho que é fundamental perceber-se onde é que veio este 1.100.000 euros que foram movimentados através das contas do César Boaventura, para se perceber, sim ou sopas, quem é que está por trás desta situação. Porque também não é... o que não é nada plausível era que César Boaventura, por sua própria iniciativa, resolvesse começar aí a corromper os jogadores e a dar dinheiro do bolso dele sem que tivesse nada a ganhar com o assunto. Bom, mais coisas ainda. Para vos dizer que a FIFA autorizou que Portugal possa vir a ser uma espécie de pioneiro, tal como já foi na experiência com o VAR, numa nova experiência que passa por ter no sistema sonoro dos estádios os árbitros a justificarem as decisões que tomam. Aquilo que eu defendo não é exatamente isto. Aquilo que eu defendo é que, até porque acho que essa coisa de ter aquilo nas instalações dos estádios é uma confusão tremenda, depois tem que se abrir o microfone, fechar o microfone, enfim, não me parece nada que isso seja particularmente viável. Aquilo que eu defendo é um bocadinho mais radical. É que o feed de comunicação entre o árbitro e o VAR esteja em permanência disponível nas transmissões televisivas e esteja em permanência disponível numa app, por exemplo, que possa ser consultada ou possa ser utilizada por quem está no estádio para ir acompanhando estas justificações. Eu acho que faz todo o sentido, é um passo no sentido da clareza e tudo o que seja clareza, para mim, é positivo. Por fim, mercado. Enfim, não há muitas notícias para já. Essa de que Rolaiser, o extremo argentino, já está a caminho de Lisboa. Estará, nesta altura, no ar, até a caminho de Lisboa. Não sei se via Madrid, provavelmente. Acompanhado pelo diretor do Benfica, Rui Pedro Brás. Portanto, vai ser reforço do Benfica, ao que tudo indica, por empréstimo. Mais um reforço para o Benfica nesta janela. O Benfica está a investir bastante. E depois, no mercado nacional, ainda essa notícia de que André Castro, o médio do Sporting Clube Braga, pouco utilizado na equipa do Sporting Clube Braga, vai passar a defender as cores do Moreirense na segunda metade deste campeonato. Lá fora, Jordan Henderson já está em Amsterdão, o tal ex-capitão do Liverpool, que se terá fartado de jogar na Arábia Saudita, vai perder muito dinheiro com esta movimentação, mas há coisas que o dinheiro não compra, e o Valentin Rozier, ex-lateral direito do Sporting, onde nunca se afirmou, passou depois uns anos na Turquia, no Beşiktaş, já é também reforço do Nice, um dos primeiros classificados do campeonato de França. Portanto, a regresso à França de Valentin Rozier. Última notícia, ainda para dizer que já estão acertados os dois adversários da seleção de Portugal nos particulares de março. Portugal vai receber a Suécia em Guimarães e vai visitar a Eslovénia em Ljubljana. São dois adversários de nível médio, vamos dizer assim, precisamente para que Roberto Martínez possa, então, fazer a tal abertura daquilo que tem sido a sua lista mais fechada de convocados, para ver quem é que, dos não habitualmente convocados, pode vir a ser uma solução para a fase final do Campeonato da Europa. E pronto, fim dos ataques rápidos, já sabem, já a seguir, vem aí o Q&A.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Falta então, porque está, não tarda aí a começar esse Futebol Clube Famalicão Sporting Clube Braga, falta responder às duas perguntas que selecionei para hoje na emissão do Futebol de Verdade. Já sabem, é uma pergunta escolhida na caixa de comentários do último programa aqui no YouTube e outra escolhida na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Antes de responder à primeira pergunta, deixem-me sugerir-vos que deixem o like no programa de hoje e que, além disso, se inscrevam no canal, no meu canal do YouTube. Basta seguirem este link que vos deixo aqui para clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui, inscrevam-se no canal, não pagam nada por isso e, além disso, façam-me também o favor de clicar em cima do sino para ativarem as notificações e, dessa forma, serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no meu canal de YouTube. Deixa-me dizer-vos outra coisa, é que não havia muitas perguntas no programa de ontem e, portanto, fui recuperar uma pergunta do programa de anteontem, até porque ela, em função da atualidade de hoje, ganhou se calhar um bocadinho mais de relevância. Mas, de qualquer modo, meus amigos, é importante que deixem perguntas na caixa de comentários do Futebol de Verdade, porque se não houver perguntas, o Q&A perde qualidade, como é natural. Ora, a primeira pergunta, lá está, é do YouTube, é a tal pergunta que eu fui recuperar à emissão de anteontem do Futebol de Verdade, por falta de muitas questões na emissão de ontem. Foi deixada pelo Ababab, é um belo nome, o Ababab 7454, e pergunta o seguinte: boa tarde, com a recuperação do Bá, como se poderá estruturar a defesa do Benfica? Poderá o Bá assumir a lateral direita, avançando Orsnes para médio esquerdo com a saída do João Mário do 11? Muito bom trabalho, um abraço para si também, Ababab. E porquê é que eu vos dizia que esta era uma questão que tinha ganho alguma pertinência com a atualidade de hoje? É que hoje, precisamente, em conferência de imprensa, de antecipação do jogo com o Boa Vista, que vai decorrer amanhã, Roger Schmidt, o treinador do Benfica, falou desta questão da lateral direita para dizer que, sim, é verdade, Alexander Bá está recuperado, mas esteve afastado muito tempo e que não pode contar com ele a 100%, porque ele vai precisar de reganhar ritmo, de reganhar, de reentrar na equipe e, portanto, o mais provável é que o Benfica continue a ter o Orsnes como lateral direito nos tempos mais próximos, até porque, disse Schmidt, que estava muito satisfeito com o rendimento que tem vindo a ser fornecido por Orsnes a partir daquela posição. Falou, inclusive, na questão da dinâmica que foi criada entre o Orsnes e o Di Maria, e eu já vos falei algumas vezes disso nas edições do Flash, em que muitas vezes o Di Maria abre de tal maneira na linha lateral para dar o espaço interior ao Orsnes, que vem muitas vezes em diagonal do lado direito da defesa para aparecer como solução de último passo, ou solução até de finalização no espaço nosso interior. Portanto, as coisas ali estão a funcionar bem. Não creio que Schmidt esteja a ponderar, para já, fazer ali alguma alteração. Agora, é verdade que, assim que vá voltar a estar em condições de poder vir a ser titular do Benfica, é mais uma solução. E se Bá voltar a assumir a lateral direita, sendo que é um jogador muito diferente, muito mais físico, muito mais de bola no espaço, menos combinativo do que é o Orsnes, mas é uma solução que serviu perfeitamente ao Schmidt na época passada e, portanto, poderá voltar a servir, sobretudo se do outro lado estiver um lateral diferente, que vamos ver se é este Álvaro Carreras ou não, que já aí está, se vai continuar a ser o Morato, se eventualmente poderá um dia ainda vir a ser o Bernat, já não deverá ser com certeza o Juracek, que ao que parece está mesmo de caminho, de saída a caminho do Hoffenheim por empréstimo para a Bundesliga. Mas a questão aqui tem muito que ver com isto, com equilíbrios. E identificou muito bem o Hababab, aqui a questão no jogador que poderá eventualmente sair da zona de meio campo. Apenas por uma razão, é que não vejo Schmidt a abdicar de Di Maria e, da mesma forma, por uma questão de estatuto, mas também de capacidade para resolver jogos em momentos específicos, da mesma forma que não vejo maneira de Schmidt abdicar de Rafa, que é um jogador que mete a aceleração com bola, sobretudo, no jogo do Benfica. Portanto, sobra uma posição naquele trio de apoio ao ponta-de-lança, que é a posição de médio ala esquerdo, ou de avançado interior esquerdo, conforme quisermos chamar-lhe, que neste momento é ocupada por João Mário. Com outra questão ainda, é que geralmente, naquele trio de apoio ao ponta-de-lança, Schmidt gosta de ter jogadores, de certa forma, complementares. Há um jogador que dá vertigem, que é Rafa, há um jogador que dá criação ofensiva, que é a Di Maria, e há depois um jogador mais completo, que pode ser João Mário, como pode ser também eventualmente o Orsnes, que é um jogador que baixa mais para formar terceiro, para fazer terceiro, até já foi o Coxo em alguns momentos, para fazer terceiro médio. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer aqui neste momento? Neste momento acho que não vai acontecer nada. Acho que o Benfica, até porque está a funcionar. E atenção, isto eu já vos disse aqui também relativamente, por exemplo, à posição do lateral esquerdo. O Benfica está, neste momento, a ser capaz de manter. O Benfica não está a defender bem à frente. E se não está a defender bem à frente, também tem muito que ver com a ausência de Orsnes à frente, é verdade. Isso é uma questão que não deve ser menosprezada. Mas não estando a defender bem à frente, está a defender bem atrás. Porquê? Porque Orsnes, Otamendi, António Silva, ou melhor, ao contrário, Orsnes, António Silva, Otamendi e Morato estão a formar um quarteto sólido, sobretudo com a presença também de Trubin, que é um guarda-redes que se tem imposto também nesta Liga Portuguesa. Portanto, este quinteto, vamos chamar-lhe assim, tem estado a responder à altura no plano defensivo. O Benfica é capaz de fazer hoje coisas que não era capaz de fazer, por exemplo, na época passada, ao nível do controlo dos jogos sem bola. É verdade, na época passada não precisava sequer de o fazer porque recuperava a bola muito mais à frente e, portanto, não era sujeito a tanto jogo mais de ataque posicional dos adversários. Portanto, essas coisas têm sempre que ver umas com as outras e umas encadeiam-se nas outras e a coisa acaba sempre por umas levam às outras. Mas neste momento acho que aquilo que vai acontecer é nada. Acho que o Benfica, por enquanto, vai continuar a jogar com Orsnes ao lateral direito, Morata ao lateral esquerdo, António Silva e Otamendi como centrais. Depois, o que é que pode acontecer a seguir? Bom, vamos ver. Depende. Carreras está aí para ser, eventualmente, uma solução para a lateral esquerda. É um jogador muito ofensivo, muito mais ofensivo do que Morato. Também me custa a crer que o Benfica possa jogar, manter o trio da frente. Di Maria, Rafa e João Mário no apoio a um ponta-de-lança, seja ele qual for, seja o Artur Cabral, seja o Marcos Leonardo, seja o Musa, seja o Tengstedt, mudando o quarteto de trás para passar a ter, por exemplo, Orsnes, António Silva, Otamendi e Carreras, porque acho que Morato, a solidez defensiva de Morato é importante para uma equipa que defende tão mal à frente. E, portanto, aquilo que me parece é que para o Benfica, eventualmente, substituir Morato por Carreras será importante passar a ter o Orsnes mais à frente para a equipa começar a defender melhor mais à frente. Mas aí, se calhar, não é o João Mário que sai. O que é um problema, porque lá está, eu comecei este discurso precisamente por aí. Di Maria é um jogador que pode parecer ausente durante grande parte dos jogos, mas depois é um jogador que pode resolver um jogo e Rafa é fundamental na forma como acelera o jogo do Benfica. Agora, aquilo que vos queria dizer era que um meio-campo ou um apoio à ponta de lança, por exemplo, com Di Maria, Rafa e Orsnes, é melhor defensivamente que um trio formado por Di Maria, Rafa e João Mário, mas não parece ser suficientemente melhor a ponto de justificar ou de conseguir absorver aquilo que seria a troca depois de Orsnes por Bá e de Morato por Carreras no quarteto mais defensivo. Pareceria-me um Benfica mais desequilibrado no ponto de vista defensivo, que poderia começar a defender um bocadinho melhor à frente, mas se calhar não tão bem, porque continua a faltar lá o contributo que era dado nesse aspecto, por exemplo, pelo Gonçalo Ramos na época passada, em que é bom que nos lembremos, o Benfica chegou a fazer muitos jogos com Gonçalo Ramos, apoiado por Orsnes, João Mário e Rafa, e muitas vezes Neres nem jogava, Di Maria ainda não estava, e portanto isto era um Benfica que defendia particularmente bem à frente. Centrava muita gente no quadrante da bola e, no momento de perda da bola, tinha uma resposta à perda que deixou de ter. E pode melhorar um bocadinho, passando o Orsnes para a frente, porque geralmente a bola perde-se lá mais à frente, e ter o Orsnes nas imediações pode ser uma ajuda, mas, se calhar, não melhora o suficiente a ponto de conseguir absorver aquilo que é aquilo que seria o seu comportamento defensivo piorado com as trocas de Orsnes por Bá e de Morato por Carreras como defesa esquerda. Pronto, espero que a resposta tenha ajudado a satisfazer a sua curiosidade. E vamos passar então à segunda pergunta, que ainda por cima é a pergunta que nos traz o ponto forte do programa de hoje, que é a pergunta que veio do meu servidor de Discord e foi deixada pelo Alexandre Salazar, conforme já estarão com certeza aí a ver. Pergunta ao Alexandre o seguinte: bom dia, António. Fim da primeira volta, quais são as suas percentagens atualizadas de possibilidade de cada um dos três grandes conquistar o título? Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Vamos lá ver. Eu, no início do campeonato, já vos disse, fiz duas coisas. Deixei, no primeiro Futebol de Verdade Live da época, e quem quiser, é só uma questão de ir à procura na playlist de agosto, é o Futebol de Verdade Live 2024/01. Se forem à procura, encontram o programa e podem revê-lo. Mas nesse programa deixei a minha previsão em termos de probabilidades de ser campeão para os quatro principais clubes, aqueles a quem eu atribuí os 40%, os 100% de possibilidades de serem campeões. Ao mesmo tempo, no dia em que começou a Liga, e já vos deixei o link lá atrás, escrevi também um texto que se chama Os Meus Prognósticos para a Liga, em que deixei de forma justificada, não foi só dizer primeiro este, segundo aquele, terceiro aquele outro, por aí fora, deixei de forma justificada, com texto para cada clube, aquilo que era a minha previsão para os posicionamentos do primeiro ao 18º lugar. Estava lá escrito quem é que eu achava que tinha mais possibilidades de ser primeiro, de ser segundo, terceiro, quarto, por aí afora, e até de descer de divisão. Ora, é normal que, com o decorrer da época, a nossa percepção mude um bocadinho. E é por isso que eu vou, enfim, não vou fazer aqui uma nova previsão para os posicionamentos do primeiro ao 18º lugar. Essa está feita, está lá atrás. No final da época faremos contas, a ver se falhei por muito ou se acertei por muito ou como é que foi. Mas posso fazer aqui uma atualização, não só em função daquilo que as equipas têm vindo a jogar, em função daquilo que foi o mercado depois da abertura da Liga. Eu recordo que a Liga começou em agosto, ainda houve quase todo o mês de agosto de mercado. Havia jogadores, eu estive a rever o programa há bocadinho, havia jogadores, ainda não tinha chegado o Alan Varela, ainda não tinha chegado o Hjulmand. Entretanto, está a haver agora mercado também em janeiro. O Benfica contratou o Marcos Leonardo, contratou o Carreras, contratou vai ter o Rollizer, o Porto e o Sporting estão um bocadinho mais calmos em termos de reforços, mas, portanto, há aqui uma série de atualizações a fazer. E, por outro lado, há também aquilo que é a percepção do que as equipas estão a jogar. Também é importante. E há outra coisa, que são os pontos que já estão somados. Enfim, neste momento, ao contrário do que se passava em agosto, não está toda a gente com zero pontos. Não. O Sporting é primeiro, o Benfica segue a 1 ponto, o Porto segue a 5 e o Braga segue a 10. Portanto, isto é naturalmente influente. Ora, a primeira coisa que eu faço, eu na altura tinha deixado 20% de hipóteses do Sporting com o Braga ser campeão, e olhando para a coisa agora, percebo que era uma percentagem se calhar exagerada. Neste momento, eu já reduzi aqui a percentagem do Braga a 1%. E é 1% só porque pode acontecer uma conjugação astral qualquer estranha de explicar, porque eu acho que o Braga, neste momento, não tem já hipóteses de poder ser campeão nacional em 2024. Mas pronto, fica lá 1% só para podermos dizer que ainda lá está. Está lá, é 1%. É o candidato Queijo da Serra, praticamente. Pronto. E os mais velhos saberão a que é que eu me refiro. E os outros três? Bom, vamos olhar para aquilo que as equipas produziram até agora e para aquilo que eu acho que podem produzir daqui para a frente. E eu acho que isto é... As coisas têm que estar ligadas. Se olharmos para a primeira volta do campeonato, eu acho que a melhor equipa do campeonato até aqui foi o Sporting. No entanto, apesar de ter sido a melhor equipa do campeonato, o Sporting perdeu em Guimarães, perdeu na Luz e empatou fora com o Sporting Clube Braga. É verdade que na segunda volta vai receber o Benfica, o Braga e o Vitória. E só vai visitar uma das equipas do Top 5, que é, precisamente, o Futebol Clube do Porto. Ora, o Sporting ganhou todos os jogos no seu estádio até aqui. Se conseguir voltar a ganhar todos os jogos no seu estádio até aqui, e se conseguir, tal como aconteceu na primeira volta, ganhar todos os jogos a equipas de fora do Top 5, o Sporting será campeão. Disso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, a questão é conseguir manter este nível de rendimento e mais. É olhar para aquilo que é a avaliação do rendimento na primeira volta, em que eu acho que o Sporting foi coletivamente a melhor equipa, aquela que melhor conseguiu expressar as suas ideias de jogo em termos coletivos, mas só tem um ponto de avanço. E isso, do meu ponto de vista, é curto. E é curto porquê? Porque o Benfica, do meu ponto de vista, tem os melhores jogadores. Ou melhor, o que é que são os melhores jogadores? Tem os jogadores mais capazes de resolverem jogos. Ou tem mais jogadores capazes de resolverem jogos, se quisermos ver a coisa assim. Parece-me que, depois daquilo que mostrou nesta primeira volta, estará apenas um ponto, o Benfica, que na segunda volta, é verdade que vai ter que ir ao Alvalade. É verdade que vai ter que ir ao Dragão. Mas o Benfica tem respondido bem nas vezes em que vai jogar fora. Vai ter que ir a Guimarães também. Deslocação difícil. Dos primeiros, só vai jogar em casa com o Sporting Clube Braga. Mas conseguiu, depois de algumas exibições, até algumas sofríveis, chegar a este ponto do campeonato, a um ponto do líder apenas. E já ganhou ao líder. Portanto, eu acho que o Benfica está perfeitamente dentro da luta, até acho que neste momento continua a ser, e já na altura eu tinha o Benfica como meu favorito, continua a ser, embora por uma margem menor, o meu favorito para ganhar o campeonato. E o Porto? Bom, o Porto teve ali um período de rendimento menos do que sofrível, foi miserável mesmo, mas conseguiu sempre ir somando pontos. Face àquilo que o Porto demonstrou nesta primeira volta, estar neste momento aos 5 pontos que está do Sporting é extraordinário. O Porto teve jogos em que a sua produção, sobretudo do ponto de vista ofensivo, foi muito fraca. Mas está lá. O Porto está a 5 pontos do líder, mas estando a 5 pontos do líder, vai na segunda volta receber o Benfica, vai receber o Sporting, e vai receber o Vitória. Já foi ganhar a Guimarães, por exemplo. Esse foi um dos jogos em que o Porto teve uma produção sofrível, mas ganhou. Da mesma forma que, mesmo a jogar com 10 no Estádio da Luz contra o Benfica, perdeu por 1 a 0. A jogar com 10 durante quase todo o jogo. Perdeu por 1 a 0. Pode perfeitamente... Agora, o Porto, do meu ponto de vista, continua dentro da corrida. Embora me pareça que tem que jogar muito mais do que aquilo que mostrou nesta primeira volta. Mas atenção, as últimas jornadas, desde que Sérgio Conceição finalmente cedeu, finalmente meteu o Nico Gonzalez no 11, finalmente resolveu jogar com extremos, desta forma ganhando espaço para as ligações interiores, foram muito melhores para o Futebol Clube do Porto. O Porto jogou muito bem no Estoril, no jogo da Taça de Portugal, Controlou por completo o jogo em casa com o Braga. São dois jogos que o Porto ganhou sem sofrer golos. 4-0, 2-0. 6-0 de score nestas duas partidas. E se mantiver, se for capaz de manter este rendimento nas próximas semanas, pode perfeitamente chegar, e é muito importante para o Porto, chegar ao jogo em casa com o Benfica, que acho que é em março, pelo menos a esta distância. Não deixar que a distância aumente. Se assim for, o Porto jogará nesse dia a possibilidade de reentrar na luta pelo título. E aí terá de ganhar, como é evidente. Portanto, vamos atualizar percentagens, que é isso que vocês querem. Benfica, 40%. Sporting, 39%. Portanto, muito próximos. Porque eu acho, já vos disse, acho que o Sporting foi a melhor equipa, mas o Benfica, não sendo a melhor equipa, tem tido melhores jogadores e, apesar de não ter sido a melhor equipa, está a um ponto apenas. Depois, Flóculo do Porto, apesar de tudo, razoavelmente abaixo, 20%. E lá está o tal 1% para o Braga, que eu disse que ia deixar aqui, só para o caso de haver a tal conjugação astral estranha que permita que o Braga venha a ser campeão neste ano de 2024. Não creio que isso venha a acontecer, embora deva ser assinalado, naturalmente, o crescimento consolidado do projeto nos últimos anos. Ficam entregues, então, as minhas percentagens. No final da época, viremos cá ver se bateram certo ou não. Da mesma forma que no final da época, fica desde já prometido, farei aqui o confronto com o tal texto dos meus prognósticos para a Liga, com as classificações previsíveis do primeiro ao 18º lugar. Não é que eu tenha a mania que sou sabichão, nada disso, eu sou um grande fã do jornalismo britânico e é uma coisa que se faz sempre nos proper papers, nos jornais britânicos, no início de cada campeonato. Os principais colunistas deixam logo lá quem é que eu acho que vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E depois, no final da época, a malta ri-se toda imenso a olhar para aquilo que tinha previsto. Enfim, provavelmente vai ser também aquilo que vai acontecer a mim. Mas logo veremos quando chegarmos ao final do campeonato, lá para maio. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, não se esqueçam, volta a haver Futebol de Verdade. 18 horas, sempre 18 horas. E hoje, só para subscritores premium do meu Substack, vamos ter o Futebol de Verdade Flash desse Vizela Sporting de mais logo à noite. Fiquem por aí, voltem, seja mais logo, seja só amanhã, que eu cá estarei para mais conteúdos. Até lá.
Futebol de Verdade.